Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje conversa com a jornalista Aline Rios, diretora de defesa corporativa do Sindijor Paraná. Aline, tá por aí?
Sigo por aqui sim, Diogo.
Vamos lá, então. Então tá, eu vou fazer só uma introdução aqui, que pra gente entrar nessa questão do STF e porque também esse caso aqui do Paraná, né, que a gente acabou de falar aí no primeiro bloco sobre a decisão do Tribunal de Justiça em relação ao Traiano e ao Plauto, tem uma conexão com essa questão que foi decidida pelo STF semana passada, né? Então eu vou aproveitar aqui também para falar sobre essa decisão. Eu vou aproveitar um texto aqui do Poder 360 que diz o seguinte, abre aspas: o STF julgou na quarta-feira, 29 de novembro, a tese que ficará fixada que responsabiliza jornais civilmente por injúria, difamação ou calúnia por causa de declarações feitas por pessoas entrevistadas. A tese fixada trata de uma ação referente à entrevista publicada em 1995 pelo jornal Diário de Pernambuco. Na publicação, Ricardo Zaratini Filho, que já faleceu, foi acusado por um entrevistado de ter participado de um ataque à bomba em 1966, que deixou 3 mortos no aeroporto de Guararapes. Zaratini foi militante do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e deputado federal pelo PT de São Paulo. Ele é pai do atual deputado federal Carlos Zaratini. E aí, fazendo uma conexão, né, com uma conexão até... ela é óbvia, sim, mas quem trouxe mesmo foi, eu acabei de ler agora na produção do programa, foi o Sakamoto no UOL, sobre o seguinte título: censura em favor de político em Curitiba reafirma risco de decisão do STF. Abre aspas para o Sakamoto: a juíza Giane Moreski mandou censurar a reportagem do G1, da RPC e do Plural, que trazia um trecho de uma delação que implicava o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Em meio a esse ambiente tóxico para o jornalismo, que uma recente decisão do STF, que pode aumentar punições injustas à imprensa e seus profissionais, né? Aline, aqui o risco que a gente está falando, primeiro que eu li várias opiniões, e a primeira questão é a censura prévia, né? Então, se o veículo, ele tem que... às vezes não é tão fácil. Lógico, o veículo, todo o trabalho jornalístico é feito de checagem, né? Você tem que fazer uma checagem. Mas, assim, às vezes também não é tão fácil, né? O perigo é uma autocensura. Então, você que os comentaristas apontaram, né, é esse perigo de autocensura. E a outra questão é justamente a justiça, né, que fica, daí o jornalismo vai ficar à mercê da primeira instância da justiça, que sempre traz aí, né, sempre tem um direcionamento político, né? Eu queria que você comentasse e queria que saber se você enxerga essa conexão entre os casos.
É claro, né? E até por nós estarmos vivenciando essa situação aqui no Paraná, isso para nós acende um alerta aí que nos preocupa muito, né? Porque o trabalho jornalístico, para que as pessoas entendam, né, ele é baseado em muita investigação, muita checagem, né? Nós, como jornalistas, nós não só ouvimos pessoas, nós ouvimos pessoas, coletamos informações e vamos em busca de checar, verificar aquilo que as pessoas dizem, amparar em documentos, comparar com outras fontes de informação. Então, existe todo um trabalho que ele não é assim tão, tão simples, né, que é feito. E a grande preocupação que nós temos, né, com relação a essa responsabilização de empresa jornalística por falas, por manifestações aí de entrevistados, de terceiros, né, é justamente esse risco de que nós tenhamos uma corrosão mesmo da liberdade de imprensa, né, uma corrosão do direito à informação, e até de, no sentido de prejudicar o debate público, não apenas porque pode ocorrer essa censura, essa autocensura, que seria o quê? O jornalista ficar com receio de repente abordar uma situação e de, por medo de sofrer consequências, ele deixar de levar uma informação que é de interesse público. Então, veja, isso afeta diretamente as pessoas, né? Então, eu, como jornalista, fico com receio, não vou expor essa informação porque eu acho que eu vou sofrer uma consequência. É a sociedade que perde, porque são as pessoas que deixam de receber essa informação. Mas tem um outro aspecto que nos preocupa muito, que é, a partir do momento que nós temos essa tese aí, permitindo essa responsabilização, é a gente deslocar para o judiciário, que a gente sabe que é permeado por interesses e que é acessado por empresários, por políticos, por pessoas poderosas que têm condições de mover bons advogados, inclusive, para atuar, para calar a imprensa, da gente transferir para o judiciário esse condão de dizer o que é uma informação verídica, o que é uma informação que prejudica A ou B, porque nós temos aí, por exemplo, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela registra casos desde 1998 de ataques ao jornalismo e aos jornalistas. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas aí, por exemplo, poderosas do mundo do judiciário, que se beneficiavam de situações que, quando o jornalista foi noticiar aquilo, isso, e noticiar, por exemplo, o uso de uma verba de combustível paga por nós, né, pela sociedade, para visitar uma fazenda particular em outro estado, que não era o estado, que não era a residência, por exemplo, daquele desembargador citado em uma determinada situação, foi considerado que o jornalista divulgou uma informação que prejudica a honra e a imagem daquela pessoa. Mas, na verdade, a gente está denunciando uma situação de abuso, né? Nós temos aí recursos públicos e nós colaboramos e contribuímos, cada cidadão, cada cidadã contribui com impostos, né? Financia esse Estado, financia esses agentes políticos do judiciário. Então, a partir do momento em que nós colaboramos para manter tudo isso, nós temos direito de saber o que acontece. E isso é algo que é preocupante, né? De nós transferirmos isso que é da ordem do debate público e que ocorre aí por meio do jornalismo e que deve envolver a sociedade, que a gente pensa e torce muito para que isso sempre seja no movimento de qualificar a nossa vida em sociedade, transferir para um juiz, muitas vezes de primeira instância, às vezes numa situação de plantão, né, que nem talvez tenha oportunidade de se aprofundar muito numa situação, decidir o que é uma informação que é verídica, com base, a gente não sabe exatamente em que, muitas vezes, decidir o que é uma informação verídica, o que é uma informação que prejudica. Veja, a gente desloca o foco, a gente coloca essa responsabilidade, a gente deixa para outras pessoas, e isso não é o ideal, né? Não é assim, não é uma sociedade com esse jornalismo amarrado em que devemos viver. As informações, elas devem, repito, circular livremente. É isso que consta na nossa Constituição. É isso que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos direito, né, de receber informação apurada com liberdade.
Exatamente, Aline. E é bom lembrar aquele caso também, já que você lembrou de um caso aí, eu queria lembrar acho que envolvendo o próprio Galindo, se eu não me engano, não? Que foi aquela divulgação de quanto que ganhava cada membro do judiciário, que aí ele foi processado em várias cidades, e aí ele tinha que, tipo, isso é um exemplo, né? Mas assim, tipo, 10 horas da manhã ele tinha que estar lá em Cascavel fazendo audiência. E às 2 da tarde ele tinha que estar aqui em Curitiba, né? Não sei. Você lembra desse caso? Em que eles foram processados em várias cidades e tiveram que. Nossa, daí tinha o custo de viajar para cada cidade, de ficar sem trabalhar. É um verdadeiro lawfare, né?
Isso, nós tivemos essa situação, né, aí dentro por meio de um jornal que antigamente circulava de forma impressa em Curitiba, que realmente apurou informações a respeito aí do quanto recebiam magistrados, juízes e juízas, né, o quanto isso extrapolava em algumas situações o teto, inclusive, e isso com base, eu gostaria de frisar isso, né, são dados que se encontram disponíveis, que nós temos direito a acessar.
Que qualquer um poderia acessar, né?
Qualquer um poderia acessar, mas vamos falar a verdade. Quase sempre esses dados estão ali disponíveis, mas que não, sem as ferramentas adequadas, a gente não consegue nem entendê-los, né? Eles estão ali disponíveis, mas é preciso um esforço de interpretação, e é nisso que o jornalista atua. Ele vai buscar essa informação na fonte, que foi o que esses jornalistas fizeram, vai depurar, né, vai deixar essa informação de maneira que as pessoas consigam entender do que se trata, o que está sendo dito ali, e colocar isso para que as pessoas recebam essa informação, saibam que aquilo acontece, e essas pessoas, porque mexeram aí, né, com a questão do judiciário, elas acabaram se tornando alvos de um ativismo judicial, né, que foram várias ações. Então, foi um conjunto de jornalistas, né, eu não vou citar nomes, porque eu lembro de alguns e não lembro de todos, então não quero ser injusta, mas foi mais de um jornalista que foi envolvido nesse esforço, porque trabalharam com dados, né? Então isso a gente costuma dizer que exige equipes, né? Mais de um jornalista para trabalhar com tanta informação e apurar e tratar isso para levar com responsabilidade para as pessoas. Esses jornalistas que atuaram para dizer quanto nossos juízes e juízas ganham, foram processados, e é isso que você disse, eles foram processados em várias comarcas, em várias cidades aqui do estado, e eles não conseguiam mais trabalhar, eles não conseguiam mais parar em casa. Eles viajavam de cidade em cidade porque eles eram intimados a participar de audiências, de estarem nessas audiências, né? Então eles não conseguiam mais fazer nada que não fosse se defender. E o único pecado, entre aspas, o único erro, que não é erro na verdade, né, foi levar uma informação de interesse público, que, eu repito, já se encontra disponível no portal da transparência. O jornalista só traduz a informação, trata ela ali para que as pessoas consigam entender do que se trata.
É importante frisar isso também, que a gente fala, o portal da transparência, né, tem a lei que você pode ter acesso a lei de acesso à informação. Mas assim, pessoal, só para vocês terem ideia, tem curso que os jornalistas fazem para poder trabalhar com isso. Assim, é complicado, você tem que ter tem que saber de ferramentas, você tem que entender de Excel, por exemplo, de tabelas, de como que você depura essa informação, como que você trabalha ela. É um trabalho bem específico, dá um trabalhão e requer bastante conhecimento, né? Como a Aline estava explicando, geralmente é feito por equipes, né? E custa dinheiro. Então, e eu queria também trazer aqui, Aline, aproveitando, porque eu só queria, pra gente frisar aqui, por exemplo, a decisão aí da juíza, né? A decisão da Giane Maria Moreschi, abre aspas para ela, tá escrito assim, ó: ainda por se tratar apenas de impossibilidade temporária de divulgação de informação contida em processo judicial que tramita em segredo de justiça, não há que se falar em censura ou violação à liberdade de imprensa, até porque referida informação foi divulgada ilicitamente e, inclusive, pelo que consta dos autos, está sendo ou será objeto de investigação para fins de responsabilização. Fecha aspas. Ou seja, como que você vai lidar com... Como que você lida com isso, né? Quando é uma censura e ela própria já ali na decisão afirma que não é censura. Como lidar com isso, né, Aline?
Exatamente. Esse é um ponto que ele é muito difícil, né, de superar certas questões que nós temos. E como eu disse para você, que tem se tornado frequentes, e isso é preocupante, inclusive, quando a gente pensa no exercício do jornalismo, porque quando você tem um processo, ele corre em segredo, em sigilo de justiça, mas existe uma coisa que se chama jornalismo, que é o trabalho de apuração, e que muitas vezes pode ter chegado a informações a respeito que também estão no domínio do judiciário, mas por meios que são do jornalismo. Então, nós não estamos falando de uma violação a qualquer regra que exista dentro do judiciário. Nós estamos falando de jornalismo bem feito, que foi lá, apurou uma informação, sabe que aquilo é de interesse público e dentro da nossa responsabilidade que temos e dentro até do interesse de cumprir o que consta na nossa Constituição, existe esse esforço de levar informação para as pessoas. Nós estamos falando de jornalismo. É, nós não estamos interferindo em questões do processo, nós não estamos atuando nesse sentido, porque ilicitamente, para ser ilícito, a gente teria que ter corrompido alguém dentro do judiciário, e não raras vezes o que a gente vê é jornalismo sendo feito como ele deve ser feito, né, com base em apuração, com base nesse trabalho aí de transpiração, né, que a gente tanto estima e tanto vê aí com tanta importância para a sociedade, que é o jornalista trabalhando para levar informação para as pessoas.
Exatamente, e a gente tem que, como você disse, a gente tem que reconhecer, a gente tem que apoiar esses trabalhos, por quê? Porque a gente precisa não de menos, a gente precisa de cada vez mais, né? E Aline, eu sei que já está chegando na sua hora, eu queria abrir o microfone para você dar o seu recado, dizer aí o que você quiser.
Olha, é algo que para nós é muito importante, né? Vivemos aí desse jornalismo, né? Somos jornalistas, acreditamos no jornalismo, e nós, dentro do movimento aí de trabalhadoras e trabalhadores do jornalismo, estamos, né, em uma campanha nacional, inclusive pelo restabelecimento, né, da necessidade de que jornalista, para atuar no Brasil, que ele tenha o mínimo de formação, que é a formação superior, né? Que nós tivemos em 2009, o Supremo Tribunal Federal, ele derrubou a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista no Brasil, e nós, desde então, temos lutado incansavelmente para tentar reverter essa decisão, porque não concordamos que o que fazemos não tem nenhuma especificidade, que foi dito, né, pelo ministro Gilmar Mendes, que jornalistas e cozinheiros não têm qualquer especificidade, né, no que fazem, e nós não concordamos com isso. Somos jornalistas, trabalhamos com informação no interesse da sociedade, e isso é tão sério que, se o jornalista ele realiza um trabalho de maneira inadequada, enviesada ou com qualquer desvio ético que seja, ele pode destruir a reputação de uma pessoa, ele pode destruir a vida de uma pessoa, mas o jornalismo ele também salva vidas, ele também é garantidor de outros direitos, né? Porque através do jornalismo as pessoas ficam conhecendo direitos que elas não sabiam que existiam. Então vejam, é uma função, é uma profissão que ela é muito importante para a sociedade. E dentro do que vivemos aí nesse período de pandemia, de tanta desinformação,
de fake news,
de fake news, né, que inclusive causou a morte de pessoas, né, colocou pessoas em risco. Então nós queremos reafirmar a importância do jornalismo, né? Acredite no trabalho do jornalista e pedimos também, né, que a sociedade nos apoie nessa luta, que é pela aprovação da PEC do diploma de jornalista, que existe uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, a 206 de 2012, que se encontra na Câmara Federal, pronta para ser votada, e o nosso esforço dentro do movimento de trabalhadores aí do jornalismo é para que isso saia do papel, para que nós tenhamos novamente o reconhecimento de que a nossa atividade deve ser exercida por quem se prepara e se compromete para fazer isso pela sociedade.
Exatamente, Aline, muito bem lembrado. Aline, eu queria agradecer a sua presença. Queria agradecer o sindicato, né, por ter enviado você representando eles. Queria agradecer a Yasmin, que me atendeu lá e me aguentou, falando: não, vamos lá, esse tema é importante. Atendeu ao nosso pedido prontamente. Então fica aí nosso agradecimento. As portas aqui do Vamos à Luta sempre estão abertas. E quando vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente e chegar aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas.
Nós agradecemos, né, só temos a agradecer aí pela oportunidade, tanto de estarmos tocando aí em questões, é claro, poderíamos passar aí mais horas e horas tratando dessas questões, porque elas só se aprofundam, né? Mas temos certeza de que esse trabalho que o Vamos à Luta realiza, ele é importante, né? Ele é revelador aí de situações que as pessoas devem ter conhecimento. E como você bem colocou anteriormente, se queremos viver em uma sociedade verdadeiramente democrática, justa, minimamente igualitária, a resposta para isso é mais jornalismo crítico e mais jornalismo independente.
Valeu, Aline.
Obrigada.
Muito obrigado. E eu vou continuar aqui porque eu só quero lembrar que a gente aqui no programa Vamos à Luta, a gente já tinha feito a cobertura durante vários programas aqui. A gente veio alertando dessa situação que ia se formando lá na Assembleia Legislativa, onde, na verdade, o que você tinha era aquela situação assim, principalmente com o Renato Freitas, né? Que a gente pode dizer uma perseguição de fato, né? Por quê? Porque primeiro que a oposição lá na Assembleia Legislativa é bem menor do que a situação, né? Acho que são 7 deputados, se não me falha a memória, dentre os 54. Então, o que que acontece? O Ademar Traiano, que era o presidente, que tinha uma função um pouco de juiz ali, né? Tipo, aquela situação do futebol, né? Um vai lá dar um pontapé e o outro reclama, e aí o que que o juizão faz? Dá um cartão amarelo para cada um, para acalmar os ânimos. E era assim que acontecia. Enquanto um ia lá e dizia impropérios, falava besteira, acusava a gente de estar com faca, né? De gente que tinha acabado de morrer, no caso do jovem Caio José, tinha acabado de ser assassinado pela guarda municipal com um tiro na nuca. E tinha deputado lá falando que ele estava carregando uma faca, que ele estava ameaçando a população. Pô, e aí o Renato Freitas, na sua indignação, foi lá tentando fazer o contraditório, trazendo outras informações, né? E aí é isso, e aí eles são repreendidos de forma igual. E essa situação se repetiu durante várias vezes, até o dia que culminou nessa vez que o Traiano cortou o microfone do Renato Freitas várias vezes e aconteceu o que aconteceu. E aí eu fico admirado e de como, né, ó, dizem, né, de como o mundo dá voltas e como o mundo não dá voltas e capota, e se encapota, porque o que aconteceu foi virou uma virada de jogo, né? Uma virada de jogo, porque uma estratégia de silenciamento acabou por jogar o caso em rede nacional. E isso é muito bom para a democracia. E outra coisa que eu queria lembrar é que, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto as atenções estão voltadas para esse caso, tem muita coisa acontecendo, dentre elas, a consulta pública das escolas cívico-militares, que, né, das 127, a maioria virou realmente escola cívico-militar, mas dessa vez, que é essa segunda audiência pública, a primeira foi em 2020, essa é a segunda, dessa vez foram muito mais escolas do que da primeira que não aceitaram a militarização. Espero que isso seja um sinal de que a sociedade está olhando para esse modelo que, né, se a coisa fosse séria mesmo, não estaria nem em pauta, porque não tem nenhuma justificativa plausível, a não ser um autoritarismo do governo Ratinho Júnior e da atual gestão da Secretaria de Educação do Estado, né? Então, e fora esse 127 que aconteceu, semana passada, já saiu mais 20 e poucas escolas aí a serem militarizadas. Ou seja, cara, não tem assim, quando não tem, quando as regras ficam mudando durante o jogo, quando as regras não são seguidas, é isso que acontece. A gente não sabe o que pode acontecer, tudo pode acontecer a qualquer momento. A escola que já disse não está de novo no, na seleção na seleção das escolas que vai ter a consulta pública de militarização. Então, é um negócio maluco, não dá para entender, não tem critério nenhum. E mais uma vez o Vamos à Luta diz não a esse tipo de coisa, esse tipo de ação, que é injustificável. Não aparece ninguém para dizer o contrário, ok? Então, hoje a gente conversou com a jornalista Aline Rios e meu nome é Diogo da Silva, junto com Felipe Magal, Diego Torres e hoje o Jonas aqui no comando da mesa. A gente se despede e volta sexta-feira. Valeu, até mais, pessoal.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.